Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do UOL News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre uma pesquisa do Datafolha que ouviu brasileiros sobre o 8 de janeiro, além de comentários dos nossos colunistas. A invasão com a depredação da sede dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023 foi um ato de vandalismo para 65% dos brasileiros. Isso é o que revela uma pesquisa do Datafolha. Para 30%, os atos foram uma tentativa de golpe de Estado. O Instituto ouviu 2.002 entrevistados nos dias 19 e 20 de março. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Segundo a mesma pesquisa, 63% dos brasileiros são contra uma anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. São a favor do perdão 31% dos entrevistados, ante 2% que se dizem indiferentes e 4% que não opinaram. Josias de Souza trouxe um recorte interessante dessa pesquisa apenas com eleitores de Jair Bolsonaro.
Mesmo entre os bolsonaristas, aqueles que declaram que votaram no Bolsonaro, a maioria, 53%, avaliam que não é o caso de anistiar aqueles que o Bolsonaro chamou de pobres coitados do 8 de janeiro, quando ele propôs, diante daquela multidão que encheu ali 7 quadras da Avenida Paulista, né? Ele propôs passar uma borracha no passado e anistiar os pobres coitados do 8 de janeiro. Então, nem mesmo os bolsonaristas, aqueles que votaram no Bolsonaro, apoiam essa tese. 53% estão contra. Se você considera o eleitorado todo, aí 63% estão contra a tese da anistia, né? E é preciso lembrar que lá no 25 de fevereiro, quando o Bolsonaro discursou na Avenida Paulista, ele se colocou na fila de beneficiários de uma eventual anistia, né? Ele disse lá: não podemos concordar que um poder tire do palco político quem quer que seja. Então, se ele for condenado, como parece provável, no inquérito sobre a tentativa de golpe, a inelegibilidade dele, o banimento das urnas, passa de 8 anos para 3 décadas. Então, ele já se colocou ali na fila como um potencial beneficiário de uma eventual anistia. Há uma proposta de anistia já protocolada no Senado, no final do ano passado, pelo senador Hamilton Mourão, que foi o vice do Bolsonaro, né? Mas nem o presidente da Câmara, nem o do Senado demonstram muita disposição para incluir isso na pauta, né? E essa pesquisa do Datafolha ajuda a consolidar a opção do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira, que são os presidentes do Senado e da Câmara, pela gaveta.
Para o Thales Faria, a pesquisa é ruim para Bolsonaro.
Essa pesquisa, ela é extremamente, a leitura que eu tenho dela é que ela é extremamente preocupante para o Bolsonaro. Veja só, o Bolsonaro teve mais ou menos metade dos votos na eleição de 2022 contra o Lula. Ele teve 49% dos votos, um pouquinho acima de 49%. O Lula teve um pouquinho acima de 50%. Ele teve mais ou menos a metade dos votos. Só que essa pesquisa mostra que 53% dos eleitores do Bolsonaro são contra a anistia proposta por ele. Ou seja, se a justiça vier a comprovar que realmente o Bolsonaro teve participação, como se acredita, teve participação no 8 de janeiro, naquela manifestação, e, portanto, for condenado, as pessoas não estão dispostas a anistiá-lo. Pelo menos há um potencial de metade dos eleitores de Bolsonaro dispostos, que já começam a abandoná-lo, se ficar comprovado que ele está participando disso. Como está ficando comprovado, é extremamente preocupante. Bolsonaro está começando a perder o seu eleitorado. Essa é que é a questão que eu acho que está por trás dessa pesquisa. Bolsonaro está começando a perder o seu próprio eleitorado. Isso, para ele, é extremamente preocupante. Para o país, é bom, porque significa que o golpismo não está sendo aceito.
O uma reportagem muito bacana que a gente está em destaque aqui no UOL hoje. A gente lembra que foi então lá para a embaixada na Hungria que o Bolsonaro correu depois do 12 de fevereiro, depois do presidente ter sido alvo da operação da Polícia Federal que apreendeu o passaporte dele.
Essa aí é a Natália Mota.
E aí surgiu então o tema em destaque na imprensa, a situação da Hungria. A reportagem nossa aqui do UOL hoje trouxe um destaque muito bacana de como que é a vida dos brasileiros que moram por lá, eles que relatam aí todo o avanço da extrema-direita no país, na figura do primeiro-ministro, Viktor Orbán, que foi marcado por censuras políticas, questões anti-imigração, perseguição à comunidade LGBTQIA+, e contraste entre o interior mais conservador e também a capital mais liberal. Aí, por outro lado, também esses brasileiros que moram por lá acabam elogiando justamente um tema aqui que a gente estava comentando mais cedo, que é a segurança pública e também a hospitalidade da região. Para eles, o primeiro-ministro adotou todo esse radicalismo para abafar casos, inclusive de corrupção, do próprio governo. Há 14 anos aí no poder, Orbán é o chefe com mais tempo em exercício na União Europeia.
Para o Josias de Souza, a Hungria dá uma ideia do que seria o Brasil em um segundo governo de Jair Bolsonaro.
Se há um país com o qual o Bolsonaro se identifica, esse país é a Hungria, né? E o que se verifica a partir desse depoimento dos brasileiros que vivem lá é que muito do que está implementado hoje, muito do que se entranhou à rotina dos húngaros, era o que desejava o Bolsonaro, né? Um avanço da extrema-direita. O Bolsonaro conseguiu quase prevalecer no seu projeto de reeleição, né? Perdeu por muito pouco. Então, ele promoveu um avanço bastante grande da extrema-direita no Brasil. Se ele obtivesse o segundo mandato, muito provavelmente o Brasil se encaminharia para uma autocracia semelhante à que vigora na Hungria, com censura. Imagina, o Bolsonaro fez o que fez no seu primeiro mandato, quando ainda era muito questionado. Imagina se o eleitorado tivesse dado a ele um segundo mandato, né? Censura, essa aversão dele à comunidade LGBTQIA+, se converteria em ações concretas, né? E a opção dele por armar a sociedade como se distribuir armas fosse sinônimo de segurança pública, o desprezo dele pela situação calamitosa que vigora nos presídios, tudo isso se acentuaria num eventual segundo mandato do Bolsonaro. Então é um pouco a realidade que é vivenciada pelos cidadãos que vivem hoje na Hungria, né?
A cidade do Rio de Janeiro anunciou o fim da epidemia de dengue. A UOL News, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, explicou o motivo do anúncio.
O número de casos de dengue já vem caindo há 2 semanas na cidade do Rio de Janeiro. Na última semana, essa queda foi muito importante e o número de casos de influenza, de gripe, aumentando. Com o aumento do número de casos de gripe, Natália, a gente está precisando deslocar a nossa força de trabalho, que estava atuando no cuidado à dengue, nos leitos dedicados à dengue, para a influenza. Então, com a mudança do cenário epidemiológico, a gente pode declarar o fim do estado de emergência, o fim da epidemia de dengue na cidade do Rio de Janeiro e colocar toda a nossa força de trabalho que estava dedicada a esse cuidado para o cuidado à gripe. A gripe que já vem aumentando muito os números de casos e também para a campanha de vacinação contra a gripe, que é a maior campanha do nosso calendário vacinal.
Na quinta-feira, a Organização Pan-Americana de Saúde anunciou que o continente americano pode registrar neste ano o pior surto de dengue da história. Jamil Chad comentou o assunto.
O que a OPAS diz, ou que disse hoje de uma forma muito clara, é que essa é uma ameaça não só para este ano, é uma nova realidade que se estabelece, inclusive por conta das mudanças climáticas. Então, era um alerta, acima de tudo, claro, para a situação deste ano, deste momento, mas apontando que o futuro, talvez esse seja um novo normal, dramático, mas é de fato o novo normal. E aí, não só na América Latina, Se essa situação climática continuar, o que nós poderemos ter, é claro, o desenvolvimento da dengue em regiões onde ela não tinha uma força, pelo menos não da mesma forma que em alguns locais que tradicionalmente contam com a dengue. E aí, fazer o quê? Claro, combater o vetor, tudo isso. Agora, uma das grandes preocupações da OPAS e da OMS é justamente de garantir o desenvolvimento de uma vacina. A OMS aqui em Genebra já disse, inclusive semana passada, Diego, que não, a vacina não vai ser a solução para o atual surto. Não há quantidade de vacina suficiente para que essa vacina chegue a todo mundo. E aí também há uma... Eu hesito em usar essa palavra, mas eu acho que nesse caso dá para a gente usar assim. Tem uma mentalidade colonial ainda na produção dessa vacina. O que eu quero dizer com isso? Enquanto essa doença não chegar em Nova York, em Paris, né, em alguns dos centros, não sei por quê, mas parece que não tem esse grande interesse em desenvolver essas vacinas.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do UOL News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais! UOL.